Hamza'dır. E 24 minutos de volta aqui com o nosso Jornal da Manhã, na Rádio Frei Galvão. E como eu anunciei aqui anteriormente, nossa entrevista hoje rendeu várias perguntas aqui sobre mobilidade urbana, né, gente? O pessoal gosta de saber realmente sobre as notícias da sua cidade. E a gente gosta também de saber quando a cidade está evoluindo, né? Quando o assunto é geração de emprego, de lugar para a gente se distrair no final de semana, tomar um chopinho gelado, comer uma comidinha gostosa, ir ao cinema. E hoje nós recebemos aqui nos nossos estúdios o superintendente do Buriti Shopping, que vai falar para a gente sobre as ampliações do Shopping Buriti. Isso mesmo, Marco Aurélio Spagnol, como que eu falo o seu sobrenome, assim mesmo? Bom dia.
Bom dia, Juliana, é espanhol.
Marco Aurélio?
Espanhol.
Espanhol.
Isso.
Se escreve assim, mas ele é espanhol. Ah, então tá bom, tá tudo certo. Bom dia, e aí, muitas dúvidas, muito trabalho em relação a isso, depois que foi anunciado que o Shopping Buriti vai passar por ampliação?
Então, é um projeto longo, né, que a gente... Praticamente há um ano atrás a gente teve esse norte de começar a estudar, ver possibilidade de expansão pela forte demanda que a gente sempre teve de alimentação no shopping. E aí é algo que é um investimento alto, a área é restrita, a gente é um shopping que está num bairro que não tem como crescer para os lados, então a gente teve que se esforçar um bom ponto para poder chegar a esse desenho ideal de uma expansão de praça de alimentação. E posteriormente junto com os lojistas e ver o mercado, né? Então é um projeto legal que a gente conecta bastante coisa, reaprova o projeto na prefeitura, que a gente cresce um pouquinho o shopping. E aí a gente começa essas conexões, né? De lojista, investidor, prefeitura, shopping, os próprios proprietários, os acionistas também do shopping precisa de uma aprovação mais completa. Então sim, é um projeto bem complexo.
Quando a gente pensa no shopping como área ali, a gente não vê muito por onde se expandir, né? Já parece que já toma todo o terreno. Essa expansão da praça de alimentação, como ela acontecerá para a gente desenhar aqui na nossa mente?
É isso mesmo, o shopping ele está no bairro que o bairro cresceu junto com o shopping, o shopping junto com o bairro, então 100% do nosso limite de terreno já tem uma vizinhança, né? A maioria são casas. E a gente pode crescer, que a gente fala, para cima nos estacionamentos, e a gente também pode crescer em áreas já existentes, que são chamadas áreas técnicas, né? Que o cliente não vê. E que é um caso da praça de alimentação. No fundo, existe um corredor grande no fundo de algumas lojas, e é esse pedaço desse corredor, com um pedacinho um pouco mais de uma parte que é dentro do terreno nosso, mas é aberta hoje, a gente vai conseguir crescer. Então, de certa forma, é um remanejamento de umas lojas para a gente crescer o mall, que é o corredor, né? E assim ganhar mais opções de lojas.
Você fala aí de mais opções de lojas, né? A probabilidade, né? A expectativa é de uma expansão de mais 200 novas cadeiras, digamos assim, a grosso modo. Mas isso atraindo também novas lojas? Já tem alguma negociação com alguma marca?
Bom, legal. Então, assim, a expansão nossa do shopping, também é bom a gente fazer essa retrospectiva. O shopping fez 20 anos, novembro do ano passado, e há 10 anos atrás foi a grande primeira expansão, que conectou a Renner junto com o que é o Tenda hoje, né?
Sim.
Foi um corredor muito grande, teve uma mudança grande.
Um pouco que muda a gente já vê a diferença, né?
Essa
a gente
foi a maior...
tiver um corredor já quer ficar passando ali.
Com certeza,
e
né?
Tem os quiosques também de chope que saem ali da concentração da praça e fazem parte do entorno também.
Isso, o shopping ele tem esse desafio, né, Juliana, de criar essa conexão, de entregar o máximo possível de experiência. Então, quando há 10 anos a gente cresceu esse corredor, foi pela grande demanda que tinha na época, o shopping deu muito certo depois que ele inaugurou. E aí passaram esses 10 anos, há 2 anos atrás, quase 2 anos, a gente inaugurou a maior academia na época na cidade, a Smart Fit, que
isso,
foi uma
verdade.
Expansão de estacionamento, que eu comentei que é a oportunidade que a gente tem de expansão para onde é vaga hoje, a gente tem vaga sobrando, né? E aí, mas foi pontual, a gente fala que é algo isolado, que é um destino muito grande, que foi a academia. Mas está dando super certo e foi uma sacada grande. Mas agora essa expansão de prática de alimentação, ela sim, ela vai aumentar a quantidade de lojas. Então,
de lojas também.
Do que a gente tem hoje.
Não só de lojas de alimentação.
E não, vai ser só alimentação.
Tá.
Então, hoje, o que eu tenho de operações na prática de alimentação, eu aumento 30% a quantidade de lojas. Então, isso é o, vamos dizer assim, é o principal motivo da expansão. Trazer mais lojas em quantidade. Só que a gente tem a clareza, tínhamos a clareza e continuamos tendo, que não adiantaria trazer mais 30% de lojas sem mais lugares,
com certeza.
Né? E sem mais experiência também. Então, a gente focou muito em quê? Aumentar a quantidade do corredor, expandir ele, onde a gente vai conseguir essas 200 cadeiras. É, a gente também vai ter uma relação de cadeiras por loja, que é um número importante. Poxa, cada loja hoje tem quantas cadeiras? Tem na casa de 30, que são rotativas.
Tem que aumentar, né?
E ela vai para 40, né? Então a gente vai aumentar um bom número. Então, a gente vai ter mais quantidades e mais quantidade por loja. Então cada loja vai ter uma quantidade muito relevante de assentos, né? Então aumenta a loja, a gente aumenta a quantidade de assentos e cadeiras e a gente ganha algo muito, muito pedido pelos clientes, que era um banheiro dentro da parte de alimentação, né? Então
boa.
A gente vai pro terceiro banheiro dentro do shopping. Que é um investimento bem alto, mas a gente acredita que entrega bastante essa experiência, né, do cliente. Você comentou no começo de quem vai para tomar esse chopp, por exemplo, quer ficar mais tempo, quer ter mais facilidade.
Porque para uma cidade pequena, o shopping ele acaba sendo o principal ponto de lazer. Né? A gente vê como que fica uma praça de alimentação no final de semana, até não precisa nem ser final de semana, no horário mesmo ali de almoço, horário de pico, final de tarde, onde as pessoas querem passar no shopping para relaxar. Sendo esse o único ponto de lazer, onde a gente aproveita para levar a criança no parque, para fazer uma comprinha, para ir no cinema, essa expansão realmente acaba sendo muito importante e atrativa.
Com certeza. Nem diria cidade pequena, não, Juliana.
Ah, é verdade.
Eu falaria que a cultura.
Aqui em Guará, se não fosse esses nossos teatros que a gente tem aí, que a prefeitura
seria
faz,
quase nada,
a gente não
né?
tem lazer mesmo.
Mas
né?
se a gente for ver a cultura do brasileiro, né? O Shopping Brasil tem mais de 60 anos já, né? Hoje, quando a gente fala de shopping, a primeira coisa que vem na cabeça não é compra, que no passado era mais compra.
Isso.
Hoje é lazer mesmo.
Verdade.
O que a gente
totalmente.
Fala? Vamos passear no shopping, né?
Isso aí.
Oferece tudo, né?
E a compra...
E um lugar fresco também tem ar-condicionado,
exatamente.
Aquela coisa toda.
E quando tá quente é que faz diferença.
Vários gargalos estão sendo superados, né? E isso deixa o shopping ainda mais acolhedor, né? Para quem gosta de bater perna, né? Digamos
exatamente.
Assim.
Então, o ponto de entregar a experiência, né, Guilherme? Eu acho que eu vejo que a gente vê hoje o mercado de shopping deixou de ser compra, o foco. Hoje, o Shopping do Brasil, no máximo, um terço de todo as pessoas que vão para comprar. Ou seja, dois terços não vão comprar. Vão passear, vão comer, vão no cinema, vão encontrar amigos. Então, para isso, o shopping mudou muito e a gente se atualizando para isso, a gente tem que entregar mais experiência, entregar o ar-condicionado, entregar o estacionamento melhor.
Então, eu imagino que para uma expansão dessa, haverá um grande investimento, né? Falando-se aí financeiro. E esse investimento é grande, ele se deve ao sucesso que o shopping faz, ele tem esse bom investimento que vai poder ser retornado aí em forma de ampliação?
Sim, totalmente. A gente é um grupo, né? O Grupo Terral, ele é proprietário do shopping, né? Na grande maioria, é o majoritário do shopping hoje, mas é um grupo também que tem outros três outros segmentos. Tem incorporador de prédios, tem uma parte de energia e uma parte agro, né? E toda decisão olhada como grupo. Então, todo investimento, no jargão que a gente fala, sai do mesmo bolso. Então, se tem um dinheiro para investir no shopping, é o mesmo dinheiro que investiria num prédio, por exemplo, na região de Goiânia, onde que a gente tem
também.
Não só os shoppings, mas como as construções.
A gente fala de
né?
shopping Buriti, mas Buriti não tem só aqui em Guaratinguetá,
são
né?
quatro
tá espalhada
nomes,
aí pelo
né?
Brasil.
A empresa ela tem esse nome Buriti como essa marca, né?
Sim.
Como mais forte, são quatro cidades que tem. Nós somos uma das quatro. E aí, voltando a falar do investimento, para que a gente tivesse conseguido aprovar esse investimento nessa visão de grupo, é porque o shopping sim está dando muito certo, né? A gente vai colocar um dinheiro, claro, tem a decisão financeira de retorno, porque não colocaríamos um dinheiro que não tivesse retorno em métricas específicas dos acionistas, por exemplo, mas o que embasa tudo isso é como que a gente melhora e entrega esse shopping com mais experiência e com mais opções para o cliente, né?
Tá certo. Olha, 8h33, a gente volta a falar aqui daqui a pouquinho, depois do intervalo, sobre essa ampliação. Tem mais dúvidas? Vai gerar emprego? A gente quer saber qual é a previsão, a expectativa de previsão para a conclusão desta obra. Daqui a pouquinho a gente volta depois dos nossos recadinhos.
Os fatos que importam, os acontecimentos que marcam o dia. Jornal da Manhã.
Plano Mútuo Atlas da Rede Atlas. Há 15 anos em Guaratinguetá. Muito mais prático, mais rápido, mais eficiente. A rede de vantagens que pensa em você e toda a sua família. Oferecendo tranquilidade, segurança e praticidade. Tudo na palma da sua mão com os melhores descontos em consultas médicas, exames, dentistas, academias, hotéis, clubes, farmácias e muito mais. Assistência funerária 24 horas com crematório próprio, atendendo todo o Vale do Paraíba. Faça parte você também do Plano Mútuo Atlas. Chama no WhatsApp 12-3122-1765. Siga no Instagram, @RedeAtlas ou acesse redeatlas.com. Viva a vida, viva a Atlas. Muito mais que um plano mútuo.
Abre alas, que a folia vai começar. A Unimed, o Hospital CEPOG, tem um recado pra te dar. Pra aguentar o bloquinho do começo ao fim, tem regra de ouro. Água na mão, protetor na pele, cuidado em dobro. Curta, dance, sorria. E lembre-se, quem se cuida, aproveita a vida com mais folia. Unimed, Guaratinguetá e Hospital CEPOG. Folia boa é folia com saúde.
Nas quintas-feiras é dia de adoração ao Santíssimo, no Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá. Das 7:30 da manhã às 15h. Celebração eucarística às 19h, meio-dia e às 15h. Participe desse momento especial de adoração no Santuário do Primeiro Santo Brasileiro.
Jornal da Manhã. Jornalismo com credibilidade.
Estamos de volta com o Jornal da Manhã, pelo horário de Brasília, 8h36. Nós estamos recebendo hoje o Marco, que ele é superintendente do Buriti Shopping Guará. E eu descobri que não é só Guará que tem a marca Buriti. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco.
Eu já sabia, sabe como? Você vai buscar lá no cinema, o que que vai estar acontecendo? Aí aparece cinema de outro lugar. Aí eu descobri que não tem só aqui.
Então, eu não sabia.
Tem que ser bem específico ali pro Google saber de onde você tá falando.
Exatamente. Ó, e a Marcela também, a Marcela Lisboa, que é coordenadora de marketing do shopping, também está acompanhando. Não está aparecendo, mas está aqui. Temos aqui o Benê, que está fazendo relações públicas
com os.
Fez a nossa ponte com esses dois que estão aqui com a gente. E eu queria, Ju, até entender, lógico que a gente já falou de investimento, a gente pode voltar a isso num segundo momento, mas eu queria entender, Marco, como é que funciona a troca de... Você falou muito de experiência, de vender conforto, de vender acolhimento. Como é que funciona essa troca de ideia entre as filiais, se assim a gente pode dizer, da marca Buriti? E se também, claro, né, isso é de mercado. Se vocês ficam de olho em outros shoppings, na concorrência, falam, cara, isso aqui é muito legal, vamos tentar trazer pra cá. Como é que funciona
ou
essa troca?
Ou até de fora do país.
De fora do país pra trazer inovações, porque até vou encher a bola deles aqui, viu? Não que eles precisem, mas assim, para a nossa cidade, o Buriti já entrega algo acima da média, né? Na minha humilde opinião, a gente sempre se sente confortável lá dentro, né, Ju? Então, assim, eu queria entender se essa troca de experiências, ela acontece entre vocês, né, entre as filiais e também no mercado como um todo, se vocês têm esse network.
Então, é bem profunda a pergunta, Guilherme, porque assim, primeiro, obrigado também pelos pontos do shopping, esse é o nosso trabalho mais focado, porque assim, o que a gente vê claramente? Nos últimos 10 anos, principalmente, o comportamento consumidor mudou. Isso é um fato e tem que aceitar, né?
E vocês têm que trabalhar com isso, né?
E aí a gente faz pesquisa de entender e às vezes nem o consumidor mesmo sabe o que ele quer. Então, essa transição ela é muito profunda. E aí onde que a gente entende isso? Não é só com pesquisa, mas também com essas palestras, essas feiras que existem fora do Brasil também. Tem a maior delas, que é em Nova York, ela corre mais de 110 anos, se não estou enganado, chama NRF, e lá sempre fala as tendências do ano, as novidades de consumo. O foco sempre está focado no consumidor, né? E aí sim, a gente precisa traduzir para o nosso país, né, o que, que é uma tendência possível. É, um exemplo claro, uns 2 anos atrás só se falava de inteligência artificial, e a gente, claro, se adapta a partir dessa, mas não é só isso.
Sim.
Então, nessa adaptação gigantesca, total, que mudou o comportamento do consumidor, a gente sim tem que mudar o shopping, que eu comentei, quando o shopping surgiu há 60 anos, os shoppings mais antigos, por exemplo.
Sim.
Que a gente lembra quando eu era pequeno em São Paulo, era shopping fechado, quadrado, só de loja, duro, que a gente falava, forçava o consumidor,
cinza, né?
Às vezes, cinza, forçava o consumidor subir numa escada, descer na outra. Hoje essa palavra não existe mais, forçar o consumidor, né? Ele que tem essa decisão.
A palavra hoje é conforto, né?
É conforto, e tem uma palavra que também a gente fala, uma expressão, que é colocar o cliente no centro, né?
Sim.
E em qual sentido? Ele é o tomador de decisão, ele que é o grande alavancador, se a loja vai dar certo ou não, se o shopping dá certo ou não. Então não existe, pode ser o shopping mais bonito, mais atualizado arquitetonicamente, se não tiver esse consumidor lá, não funciona. Então a gente precisa conhecer esse consumidor. Então, quem que é o nosso consumidor? Não é o cliente de Guaratinguetá somente, né?
Não.
A gente atende, é um shopping regional, a gente atende 500 mil pessoas que vai aqui de Roseira, a gente brinca que tem o pedágio, né? Que é uma barreira psicológica para o cliente, até a Dutra ali em São Paulo, sul de Minas. Então a gente está pegando bastante esse entorno que nos torna regional. E quem que é esse cliente? Temos um cliente de final de semana, que é o cliente que vem de uma hora
tem
de
mesmo?
Carro. Tem, a gente vê isso claramente na alimentação, por exemplo. O tempo de permanência no final de semana é muito mais alto, porque se você veio de uma hora de carro,
você não vai ficar no shopping 15
minutos.
Você
não vai ficar 15 minutos.
O turista religioso que vem para ver Frei Galvão, para ver a Basílica, aproveita também para vir ao shopping?
Eu diria que muito pouco, né? Porque o momento, vamos imaginar que ir nesse turismo é um consumo religioso. O momento de consumo desse cliente não é o consumo do shopping.
Esse que vem aí, que pega o carro de uma hora, são de quais cidades? Aqui mesmo?
Vamos imaginar mais
sul do Rio, sul de Minas.
Sul de Minas, Passa Quatro.
Olha,
pode
só,
ser Cruzeiro.
Gente.
Ali no sul fluminense, não, Volta Redonda, é menos, né?
Resende, já tem dois shoppings, Volta Redonda tem dois.
Verdade.
Mas Resende, tem cliente que prefere vir para cá do que no shopping de lá. Tem Paraty também um pouquinho. Mas, claro,
às vezes justamente pelas lojas que
Exatamente.
O shopping Buriti aqui de Guaratinguetá oferece.
E eu vou falar por mim. Eu tenho.
Qual foi a última loja que veio pra cá, o iPink?
O iPink foi o quiosque mais badalado.
Olha essa
veio,
marca,
assim,
gente,
né?
Entendeu? O que não causa o rebuliço quando tem um nome, né, desse peso,
né?
Assim, vindo pra Guaratinguetá.
E entrando nessa questão de vir, né? Eu falo muito, muito isso, porque isso é uma coisa costumeira familiar, né? Às vezes você olha e fala, cara, a gente tá aqui no sul de Minas, tá legal, mas vamos dar uma passeada. Então, esse passear engloba o shopping, vamos descer. Gente, a gente tá, falei de Pouso Alto ontem, off aqui, a gente tá a menos de uma hora, né, a pouco mais de uma hora de São Lourenço, pouco menos de uma hora de Pouso Alto, então assim, é muito perto, você tem ligações, né, então, e a experiência que tem aqui é uma experiência diferente, você tá em outras cidades, você tá em outro clima, e vocês oferecem esse tipo de acolhimento, né?
E aí, voltando ao seu ponto lá, é isso, como que a gente entrega, se atualizando, estudando, vendo novidades, copiando, sim, coisas de outros shoppings que dão certo, não só de shopping, mas marcas do varejo. Então a gente tem um programa de fidelidade hoje, que foi uma das tendências lançadas nos últimos 5, 8 anos, que a gente é muito forte. Hoje o cliente tem um programa de fidelidade que mantém vantagem do shopping, que ganha pontos, estacionamento de graça, desconto em lojas. E isso não foi do nada, foi de uma solicitação do cliente, uma demanda que ele queria se aproximar mais das marcas. O shopping é uma grande marca, e aí com isso a gente conecta bem com eles.
Tem outras questões em relação à ampliação. A primeira delas é a, não sei nem se foi falado, se eu comi barriga, porque às vezes eu tenho que ficar lendo mensagens aqui dos nossos ouvintes, é em relação à data de expectativa para a conclusão dessa ampliação, porque também aí a gente fala de emprego, né? Geração de emprego.
Boa.
E as pessoas ficam de olho sempre que tem vaga aberta e oportunidade.
O shopping acaba, a gente sabe disso, que é um dos grandes empregadores da cidade.
Sim.
É uma cidade que roda dentro do shopping, né? A quantidade de pessoas que passam e trabalham por lá e vivem disso. A gente deve entregar a expansão esse ano ainda em novembro.
Uhum, é, claro, que bom.
A gente não crava essa data.
Novembro ali bem perto do boom de final
Exatamente.
De ano, né? De altas vendas e tal.
Estamos com frio na barriga porque assim, a gente começou há muito tempo, as aprovações foram longas, só que é uma expansão que carece de muita movimentação de lojista. O lojista que está no lugar, a gente vai demolir a loja e vai para outro lugar. E junto com isso, as outras negociações. Vai ser uma obra muito faseada, não vai ser uma coisa que fecha o corredor e constrói ela toda. Tá. Então, vai demolir duas, constrói, abre outro pedaço, constrói.
E horários alternativos também?
Não, o shopping não vai fechar, a praça não vai fechar, não vai parar.
Não, horários alternativos, eu digo dessas melhorias, né? É, às vezes, a gente pensa assim, né? Pô, tá com muita gente aqui, a gente vai fazer à noite, de madrugada.
Ah, tem alguns lugares que fazem obras de madrugada, talvez é isso que eu
quero. Sim, de obra, sim, a gente tem claro, tem o nosso bairro que a gente não pode atrapalhar.
Tem isso, é muito residencial.
Porque o nosso é parede com parede mesmo, né?
É vizinho da Dona Maria, entendeu? Dona Maria faz parede com...
Maria de um lado e José do outro, mais ou menos isso.
O que a gente vai fazer em obra de shopping, assim, poxa, uma demolição que é muito barulho, dá pra fazer de dia.
Uhum.
De noite, dá pra colocar um acabamento. Então, a gente vai conseguir ponderar um pouco disso para acelerar. Mas o foco vai ser esse. Vai ser a gente, em nenhum momento, parar nenhuma loja do shopping, principalmente da praça de alimentação. E o cliente vai estar lá vendo um grande tapume, vai ter um pouquinho de barulho de obra, mas a gente sabe que vai ser muito positivo para todo mundo.
Você falou das vagas de estacionamento aí, que tem vaga, né? Inclusive, essas algumas vão surgir ali, vão servir para essa ampliação. Vai ter algum problema com vaga? Porque eu vejo algumas reclamações em relação quando algumas vagas são ocupadas para... Quando tem feirão de automóveis e tal.
E aí usa uma parte do estacionamento.
Isso ainda vai ser recorrente? Vai ter vaga? Não vai ter vaga? E eu já vou emendar uma pergunta na outra, que é: o shopping está crescendo. Como a gente disse, não tem como crescer para os lados.
Sim.
Se quiser fazer mais loja para cima, o shopping tem estrutura para isso? Vamos lá, vagas de estacionamento, estrutura, ampliação de para cima.
Entendi. Vagas temos, sim. Uhum. Mas o que a gente tem também, e eu me coloco como consumidor, que eu também poderia reclamar, que é o costume de parar sempre no piso 1. São 4 pisos de estacionamento.
Ele sobe um pouquinho,
tem gente que nem sabe.
Eu coloco mais para cima.
Tem gente que nem sabe que tem 4, né?
Uhum.
E o quarto piso, a gente usa talvez 3-4 dias no ano em dezembro, ou seja, ele não é utilizado. Então, o que que a gente tem essa convicção? Que sobram vagas.
Uhum.
Sobram
Mas
vagas.
Talvez o que a gente entende e não reclama, só acaba entendendo
Constato,
dizendo,
né?
Que realmente o cliente está acostumado a parar naquela vaga, que dá 10 passos e entra no shopping, pontualmente ele pode não ter por causa de um feirão de carros, por exemplo.
Uhum.
Que a gente perde vaga naquele local, mas ele pode parar em outro. Mas ao mesmo tempo, voltando a falar de experiência, quem que trabalha em horário comercial que não tem tempo, às vezes, de poder ver um carro? E o final de semana é muito agradável você poder ter essa opção. Então, voltando a falar que o cliente, o consumidor quer, ele quer isso, quer essa facilidade. Então, a gente entrega essa facilidade, sabe que tem um contraponto de não ter a vaga ideal naquele momento, só que não falta. Não falta,
não falta vaga.
Mesmo.
O que falta é naquele piso, mas
naquele
tem lá
momento,
pra cima.
Um pouquinho, gente.
Tem elevador também, né?
Tem elevador, tem as escadas também, né? A gente até que trabalha o dia inteiro, a gente se esforça de usar bastante escada, é um momento da gente sempre...
Fica o dia inteiro sentada, desce escada um pouquinho,
melhor,
já faz um exercício.
Mas são 3 elevadores, né? Tem a gente se esforça para atender bem e é um pouco disso mesmo.
E daria para crescer para cima? Digamos
daria.
Assim, a grosso modo,
tem estrutura para isso?
Tem, total.
Olha que bacana.
Isso foi feito na expansão há 10 anos atrás.
Expandiu, já deixou preparado para a próxima, é isso?
Isso, a gente fez, chama edifício garagem. Então não é porque para aguentar um carro tem que ser um edifício mesmo. Tanto é que há 10 anos atrás foi uma expansão caríssima, porque a gente cresceu 4 pisos para cima. Nessa estrutura que pode ser construída. Só que a gente sabe que isso é um pouco mais de longo prazo. Mas se precisar, igual
é muito investimento
a Smart Fit,
né?
A gente teve, ela entrou com onde era vaga, onde era piso e assim por diante.
Muito bem.
Mais alguma pergunta?
Não, só agradecer a vocês. Benê, valeu pela
ponte. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui
tem
dos nossos.
Passa aí, ouvintes, porque o nosso ouvinte tem prioridade.
Sim.
Não, não, era mais em relação aos vagos de estacionamento.
As vagas
mesmo.
De estacionamento. É, eu vejo que o Buriti tem se superado muito na questão de superar gargalos, né? Ele tinha, lá atrás ele tinha alguns, foi melhor. Vocês estão em constante melhoria, né?
É, o desafio nosso também aí, a gente fala assim, a gente escuta, tenta o máximo possível escutar o cliente. Então a gente tem uma pesquisa, quem usar o Wi-Fi do shopping, que é de graça, à vontade, ele recebe em até 4 horas um e-mail para ele escrever o que ele quiser.
Dá uma pesquisa nota de do satisfação que achou, de público.
Legal. E ali a gente vê coisa muito legal do cliente recorrente. Puxa, eu vi que a loja tal abriu, que legal. Ou não, ou pô, fechou a loja que eu gostava. Ah, eu fui no banheiro e não tava legal. Porque assim, o banheiro a gente sabe que é algo que a gente dá muito foco, mas pode ser que naquele momento não tava legal. E nessa forma a gente reforça, a gente escuta e tenta atender.
Show.
Então, escutando esse cliente com essa pesquisa e o próprio lojista, que o lojista é a pessoa que escuta esse cliente direto, né? O cara que entra na loja e acaba falando. Só que aí a vantagem também, voltando a falar de uma cidade um pouco menor, assim, comparado às grandes metrópoles, a pessoa me conhece, ai Marco, eu fui lá, o tag de estacionamento não funcionou, eu falei, poxa, deixa eu tentar ver aqui, aí falo com outra pessoa, nossa, minha mãe comentou que a amiga dela, então a gente vai conectando e vai usando isso de forma positiva, porque é o que o cliente sente e vive, né? A gente tem que fazer parte da vida desse cliente do dia a dia e a gente tem que se esforçar para atender bem o quem passa por lá.
E a comunicação entre os lojistas também é sempre fácil, sempre conversando para melhoria, né?
Porque são
a gente
parceiros,
tá falando de shopping, mas tem várias marcas ali, várias lojas, várias pessoas.
Aí, né, é uma outra relação não tão fácil, eu diria que nos 600 shoppings do Brasil, essa é uma relação que todos os shoppings e os próprios lojistas têm que ter um norte muito bom. O que a gente tem clareza hoje é que a gente é um parceiro de negócio que está no mesmo local. Então, olha que loucura, né? Se uma indústria produz alguma peça aqui, o cliente está lá em outro país. Então, a conexão da indústria com o cliente é muito longe. A nossa não. A nossa, o cliente, que é quem passeia, está o dia inteiro e o lojista, que é o parceiro, está lá dentro. Então, tem que ser uma relação muito clara, transparente, aberta. Muitas vezes a gente não vai conseguir entregar o que é esperado e o lojista também não vai conseguir entregar o que a gente espera, só que tem que ter um acordo. Um acordo no sentido
o meio
de
termo.
Por que a gente está lá, né? A gente está lá para atender bem o cliente, o shopping tem um esforço nosso, eles dão muito feedbacks também para a gente, no sentido de,
importante.
Poxa, o cliente meu está falando tal coisa, em outro shopping pensaram tal coisa. Tem muito lojista que tem várias lojas em outros shoppings. E aí, nessa linha, é uma relação...
O próprio cliente traz alguma experiência de um outro shopping para
o lojista fala mesmo, pô, no shopping tal, mensalista de estacionamento, coisas mais pontuais que ajudam ele e aumenta bem a nossa conexão com eles.
Porque a loja tem que se manter para que o shopping se mantenha e vice-versa, né?
É, porque o shopping ele ganha dinheiro praticamente com aluguel, né? Esse é o nosso foco, né? E o lojista, ele vai ganhar se ele vender bem. Então, assim, não adianta a gente ter um local que não vai ter essa venda boa, senão ele não vai pagar um aluguel ideal que a gente quer. E ao mesmo tempo,
uma coisa puxa
essa experiência.
Outra, né?
É, shopping é relacional mesmo, que a gente está lá com todas essas questões de lojista, cliente e administração junto.
Mas é isso, né, Gui? Eu acredito que só o fato de já ter este planejamento aí, planejamento não, já está sendo
mostra o carinho
concluído,
da empresa
o crescimento é sinal de realmente sucesso e sucesso também para Guaratinguetá. Marco Aurélio Espanhol, superintendente do Buriti Shopping, esteve aqui conosco hoje falando sobre a ampliação da praça de alimentação no shopping, que vai gerar emprego com previsão aí para novembro, né? O ano passa rapidinho, então ele já disse que está ansioso, com frio na barriga, mas vai dar tudo certo. E nós aqui da Rádio Fregalvão estamos de portas abertas para recebê-los. Qualquer novidade, manda um recadinho pro Benê que a gente divulga aqui, tá bom? A gente...
E voltem mais vezes, tá? Para contar um pouco desse passo a
qualquer
passo.
Qualquer evento, tá? Que tiver lá, fala pra gente, o último que teve, acho que foi do Samuca, né? Que a banda Samuca veio, qual era o nome daquele evento lá? Que tem os eventos também que acontecem, né?
Sim.
Manda pra gente que a gente divulga, que a gente gosta.
E conseguindo a gente até vai, né, Ju? Às vezes o nosso dia tem que ter 48 horas pra dar conta, mas a gente conseguindo escapar, a gente passa
muito
lá.
Muito cedo, muitas das vezes eu fico só na vontade, mas não tem problema.
Se a gente
aquilo
não
que é
for,
bom, a gente divulga pra que as pessoas curtam
se
pra
a gente.
Se
a gente não for, a gente manda o Benê. Pode ficar tranquilo que o Benê vai.
O Benê vai em todas. Marco, muito obrigada, viu?
Eu que agradeço, viu? A oportunidade bem legal mesmo e tamo junto aqui nesse próximo passo.
Tamo junto.
É isso aí,
olha
chama
só,
o intervalo aqui pra nós.
8h52, o Jornal da Manhã não acabou não, tá? A gente vai rapidinho pros nossos recadinhos e daqui a pouquinho a gente volta pra ver se tem algum acolhimento pra fazer de você. Participe 99611-8989 e também dar as últimas notícias do carnaval, da quarta-feira de cinzas. Tem muita coisa pra gente conversar até às 9 da manhã. Até já.
Sua manhã começa bem com as notícias do Jornal da Manhã.